Oi, pessoal, bom dia para vocês todos. Hoje é dia 29 de março de 2021, é o dia em que os candidatos que fizeram a prova do Enem vão conhecer as notas. Aqui em casa está uma grande ansiedade, porque o meu caçula está prestando vestibular para medicina. E olha, vai passar, o moleque é genial. Ele, enfim, tudo que ele faz bem. Ele é aplicado, ele é inteligente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ele era, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores da faixa etária dele, né? Durante o ensino médio, do Rio de Janeiro. O moleque joga vôlei, que é uma maravilha. Pois no ano passado ele ligou para mim e falou: pai, o Flamengo está querendo me federar, mas eu não vou, não. Eu vou estudar porque eu quero fazer medicina. E passou o ano imerso, né, a despeito de todas as condições ruins, negativas aqui trazidas pelo coronavírus, imerso na preparação para o vestibular, completando o terceiro ano do ensino médio. E se prepara para o vestibular, e hoje vai conhecer a nota. Então, hoje, nas casas de todos os jovens que fizeram Enem, está uma ansiedade grande, porque vão sair as notas mais tarde. Mas vamos ver se o governo cumpre o cronograma, né? Porque é 18 horas, as famílias estão inteiras mobilizadas para esse momento aí, porque, afinal de contas, um resultado positivo na prova de hoje vai definir o futuro dessas crianças, desses jovens, né? Então, uma grande expectativa. Enquanto isso, o país continua se desmanchando aí. Gente doida em tudo quanto é lugar aparecendo com a maior espaçatez, né? Janaína Pascoal, Xuxa. De onde sai tanta gente estranha, meu Deus do céu? E fico aqui para perguntar para vocês: o que que essas pessoas que tinham tantas coisas assim tão estranhas na cabeça, tão malévolas, faziam enquanto isso parecia ser um comportamento insidioso, deplorável e condenável, hein? Vou perguntar para Mali aqui. Bom dia, Mali, tudo bem?
Bom dia, gente, tudo bem?
Tudo bem. Mali, olha, antes da gente ficar filosofando aqui, vamos logo partir para a nossa entrevista, porque hoje nós temos um dia importante aqui no Tertúlio. Faz um ano que a gente tenta entrevistar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? A gente queria falar com ele quando ele ainda era ministro, infelizmente não deu, mas agora conseguimos aqui uma vaguinha na agenda dele, e ele já está aqui conosco aqui na nossa área de espera. Eu vou passar, vou botar na tela. Ministro, bom dia. Não é o Mandetta, não é?
Só um
Bom
momento.
dia.
Eita!
Não. Não, deixa eu tirar,
Desculpa,
enquanto se
pessoal.
prepara
Só
lá.
um
Não,
momento. Imagina!
imagina, bem-vindo você. Deixa, enquanto ele se prepara lá, deixa eu tirar daqui, a gente vai fazer a introdução normal do programa. Então, deixa eu dar bom dia para a galera, né, Mali? Vamos nessa?
Vamos nessa.
Vamos lá. E antes de mais nada, gente, eu quero botar aqui para vocês um vídeo que eu fiz aqui durante o fim de semana. O ministro Mandetta já está ali. Se preparando, botando o fone para as lives, já está vindo aí. Para vocês não se esquecerem de quem é esse sujeito. O sujeito que eu falo é Jair Messias Bolsonaro, tá? E não se esquecerem de todos os sinais que emanam de um governo que tem cheiro de neonazista, cara de neonazista, tem pena de neonazista, mas não é neonazista, é tudo coincidência, né? Será que é? Vamos ver.
A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
Eu sou o Fábio Weingarten da Secom, para quem não me conhece. Eu estou aqui para contar minha história para vocês. Quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
O opróbrio dos ímpios enaltece o homem tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, né?
Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Senado Federal.
Tirar aquele print bonito.
Vamos lá. Selva.
Entendedores entenderão. Câmera em mim, por favor.
Bom dia, ex-ministro deputado Luiz Henrique Mandetta. Bem-vindo aqui à nossa live. Prazer.
Bom dia, ministro.
Bom dia.
Tudo bem, ministro? Bom, primeiro, agradecer. Foi muito difícil conseguir essa entrevista. A gente queria falar com o senhor há muito tempo, vendo as dificuldades que o senhor tinha acumulando lá no
Não, dia, nessa coisa. E outra coisa, eu cheguei aqui no horário meia hora antes. E estou aqui sentado e o senhor Gustavo e o senhor Caioda, que trataram tudo disso daqui, eu ligando para eles chegarem. Por isso, eles atrasaram.
Não tem problema.
Então,
não.
Quando eles fizeram contato com eles, você pega ele pelo pescoço, porque eu estava aqui no horário bonitinho.
Não, eu agradeço muito a sua presença aqui, porque nós temos muitos assuntos para tratar com o senhor aqui. E assim, as coisas, desde que o senhor deixou o ministério, só vêm piorando para o Brasil, né? Com negacionismo, com essa coisa toda. Então, começo perguntando para o senhor o seguinte, uma passagem do seu livro, essa passagem sei que eu já fui perguntado por isso, mas queria que o senhor descrevesse. Bolsonaro sabia ou não sabia que hidroxicloroquina e essas outras coisas que ele inventa aí são meros enganadores, vai, das pessoas, para que elas pensem que estão medicadas e continuem trabalhando. Depois eu vou falar de um caso concreto sobre isso, que ilustra bem isso, ministro. Por favor.
Essa era a ideia. Por isso que você, quando está numa situação em que você tem seus princípios, seus valores, o que eu estava ali tratando era de vida, vida e morte. Não estava, diversão ali não existia. O que me obrigava a me comunicar com as pessoas, porque o governo não queria sequer fazer uma campanha, que seria normal você ter uma campanha institucional mostrando, é uma doença nova, use máscara, fique distante, se puder, fique em casa. Eram as armas que nós tínhamos frente a uma doença infecciosa nova que estava fazendo um estrago absurdo. Com os números que nós tínhamos do hemisfério norte, nós começamos a fazer as projeções, levando em consideração as nossas, nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. E os nossos pontos fortes estavam exatamente na capacidade de unir o país. E o presidente, quando volta de Mar-a-Lago, que ele teve com Trump, ele já volta com essa caixa de cloroquina, que ele não sabia nem o que era, e desenha uma estratégia política de falar, olha, vamos dar isso daqui para esse povo ir trabalhar. O brasileiro tem que ser estudado, ele anda no esgoto, e ele vai pegar, isso vai ser uma gripezinha, vamos... E pega aquele falso dilema entre economia e saúde, e leva aquilo dali para o campo da política. Então, o primeiro ato político dele de negligência não é fruto de nada que seja diferente de um raciocínio bem raso. Vou tentar diminuir o impacto nos meus cofres aqui e vou arriscar a vida de todo mundo, vou dizer que tem outras visões aí da ciência. Então, ele começa a desqualificar todo mundo, desqualifica a China, o vírus chinês, depois a Organização Mundial da Saúde, depois era eu, depois era... E assim, depois a imprensa, sempre a imprensa. E isso mina a própria democracia, isso mina a própria Constituição, que fala que zelar pela vida é o que nos une. Ele sabia e ele fez aquilo intencionalmente, e hoje ele está vendo os resultados e está querendo desfazer essa narrativa.
Mari?
Ministro, eu tenho uma curiosidade em relação à personalidade dessa pessoa, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas enfim, ele sabia que era um remédio sem eficácia, muita gente ali devia falar isso para ele diuturnamente, presidente, isso não funciona, eu como secretário, ministro de saúde não posso... Quando vocês tentam argumentar com essa pessoa, o que, que ele dizia em relação a isso? Quando alguém chegava para ele, o senhor, por exemplo, ivermectina, cloroquina, nada disso funciona. Isso é uma verdade. Qual é a resposta dele para vocês?
Primeiro que ele se recusa a dialogar. O Bolsonaro é uma pessoa que se ele vê que o diálogo pode ser um diálogo que demonstre a sua fragilidade, ele procura não dá espaço para esse diálogo. Então, tanto que para poder explicar para ele, na presença dos ministros, eu já tinha tentado isso duas vezes em reuniões ministeriais e eles não deixavam, eu exigi uma reunião na casa dele, no Palácio do Alvorada, num sábado de manhã, com presença de todos os ministros, quando eu entreguei em mãos para ele todo o cenário que a gente estava trabalhando e fazendo as orientações do Ministério da Saúde. É, e dizendo textualmente que apostar naquilo dali iria trazer uma coisa triplamente ruim. Ele iria se colocar na frente da relação médico-paciente, iria causar um transtorno enorme, ele iria dar para as pessoas uma sensação de que havia um remédio barato, simples, e aquela narrativa de que isso aqui é uma manipulação do mundo contra os oprimidos, nós temos o remédio, o Brasil tem o remédio. Enfim, ele usou aquilo politicamente. E eu coloquei textualmente na frente de todos os ministros, ministros militares, todos eles ali, explicando, assim, bem, pausadamente, mas de uma maneira firme, que não era possível fazer diferente. Quisesse fazer diferente na forma, tudo bem, olha, não quero que você fale mais. Perfeitamente. Me pediram para não fazer mais, para não ir mais nas coletivas. Falei, não irei. Mas não, eles não tinham uma voz para aquilo. Olha, mude as coletivas para o Palácio do Planalto. Mudaram para lá. Ok, vamos lá. Isso daí é forma. É, não é o conteúdo. Agora, o conteúdo não podia ser diferente. E eles ficaram muito mal acostumados, porque como aquela equipe que eu estava lá dentro, a gente estava muito forte, a gente tinha uma assessoria, eu botei 50 dos maiores especialistas brasileiros de conselheiros do Ministério, me articulei com a comunidade científica europeia, norte-americana, trocando informações online sobre o que estava acontecendo lá. Aquela equipe montou o sistema de oxigênio, montou todos os medicamentos, os materiais que não existiam. Nós conseguimos montar 15 mil leitos de CTI em 35 dias, que é uma coisa absurdamente alta. Então, quando ele substitui o ministro, o Taixa eu não vou nem falar porque ficou muito pouco tempo, mas quando ele põe o ministro Pazuello, eles acham que, e aquela estratégia toda de segurar, de espaçar, e a população comprou, ela estava distanciada, ela estava preocupada com aquilo dali, aquela chamada primeira onda deu para eles a sensação de que aquela estratégia era válida. Porque se não tivesse sido feito aquele preparo, nós teríamos tido uma onda pior do que essa que a gente está vivendo. E eles, dali para frente, acharam que aquilo ia ser sempre assim. E eu alertava, ó, a primeira, nós estamos razoavelmente, tem que manter, isso aqui vai ter que ter muita disciplina para manter. E entraram nessa segunda onda agora, sem preparar oxigênio, sem comprar os medicamentos, sem observar estoque, mandaram fechar os leitos, não reabriram. Então, nós estamos sofrendo hoje, que nós estamos sofrendo, e isso teria ocorrido naquela ocasião, se não tivesse sido tomadas as providências que foram tomadas. E eles, eu acho que ficaram com a sensação de que aquilo caiu do céu, que aquilo era só um... já tem aí, o SUS faz, isso é assim mesmo. E não é, né? Não é. Eles não compreenderam. Agora estão tendo que aprender em cima de morte, todo dia, de um número enorme de pessoas, mas é uma leitura eminentemente política, quase que eugenista, de falar que só está morrendo quem já ia morrer mesmo, né? Está morrendo só idoso, gente com doença, isso aí não é nem, isso aí é só um pretexto para falar que está morrendo. Ele se recusa a escutar. As reuniões, aquela que vazou, aquela famosa do Moro, que teve que ser televisionada, todas elas eram daquele jeito. Não havia, nunca o presidente sentou para falar, e essa pasta? Quais são os passos? O que nós vamos fazer? Educação também está no quarto ministro, saúde está no quarto ministro no ano da pandemia, e assim por diante. É uma personalidade muito insegura que vive, pauta o Brasil pelo que os caminhoneiros vão fazer, o que a internet quer que eu faça, para montar ali um cercadinho e tentar se safar.
Ministro, o Florestan Fernandes agora tem uma pergunta para o senhor. Florestan, você.
Boa tarde. Bom dia, ministro. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Essa é a pergunta mais difícil que eu tenho para responder hoje, quando me perguntam se está tudo bem. Está difícil, Florestan, mas...
Está difícil, mas vamos lá. Difícil mesmo. A minha questão é a seguinte, os militares, né, que ocupam vários cargos no governo, pensam como o presidente Bolsonaro, por que, que eles ficam calados tocando para frente esse kit Covid? Por que, que o Pazuello aceitou essa missão de obedecer às determinações de um presidente que desconhece totalmente a ciência, desconhece a medicina? O senhor que esteve lá dentro, o que, que o senhor percebeu a respeito disso? Os militares embarcaram com o Bolsonaro ou estão ali por conta de cargos e empregos?
Bom, eles têm um general na vice-presidência, que é indemissível, né? Eles estão ali porque essa geração de militares, ela quer se diferenciar da geração anterior, eles querem ter um retorno pelo viés democrático, enfim, mas o que eles não têm habilidade para lidar com uma pessoa que faz política se utilizando das armas, do exército, da aeronáutica, da marinha, 24 horas por dia, que blefa todo dia. Olha, os militares é que vão deixar ter democracia ou não. Olha, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. E eles têm essa coisa dúbia de querer reduzir os danos de um personagem que colocou uma farda que ele não fez jus, né? Ele saiu do exército, mas se utiliza dessa coisa de ser militar, e eles ficam ali numa situação que eles têm um general acoplado àquilo dali, eles sabem que isso vai pagar um preço, mas são da reserva. No caso do Pazuello, o ponto foi além, ele é um general da ativa, ele sentou no Ministério da Saúde armado, e armado com a ótica militar de qual será a minha promoção. Você colocar ali naquele ministério qualquer pessoa que tenha sentido de vida, de saúde, não consegue exercitar sua consciência para fazer aquilo que o Pazuello fez. Ele entra falando que não vai mais dar os números, que é uma coisa absurda. Vou lá cumprir uma missão. A minha missão o que, que é? Parar de falar de número porque a imprensa vai divulgar. O segundo ato dele é fazer um decreto, fala que o Ministério da Saúde recomenda a cloroquina. O terceiro ato dele é não comprar vacinas, que é uma coisa que você chega às raias da crueldade sádica, porque você tem uma doença infecciosa viral, que a arma da humanidade sempre foi vacina, e ele se recusa a comprar. Então ele vai ali para cumprir uma missão. A missão dele é ser o primeiro não ministro da saúde da história do Ministério da Saúde. Porque você não precisa ser médico, nada. Ele joga a ótica ao ponto dele chegar e falar assim: aqui é fácil, ele manda, eu obedeço. E chega no final e fala: cadê aquela estrela que você falou que ia pôr no meu ombro? E isso causa um problemão no meio militar, porque ele é um general de 3 estrelas da intendência, e quebrar isso daí é o primeiro passo do que acontece em regimes que negociam ascensões militares por critérios políticos. E acaba ficando, na hora que ele vê que é insustentável, ele corta a cabeça do general e expõe o exército a mais uma humilhação pública. O Exército é uma instituição, o Exército, que eu digo, a Força Militar, é uma instituição que tem muita credibilidade naquilo que eles fazem. Eles decidiram lá no início do século XX, eles decidiram pelo iluminismo, pela ciência, na reforma do Exército Brasileiro, que foi muito feita pela França na época, depois da Primeira Guerra Mundial, que definiu as patentes, a carreira, ela é por mérito. E eles estão agora na reserva, bancando uma lógica do não mérito, da não ciência. Se eles fossem como cidadãos, você poderia lamentar, mas general da reserva, general de pijama. Mas o Pazuello não, o Pazuello é um general da ativa, fazendo aquilo ali, o que torna a situação muito mais emblemática para o mal-estar que existe hoje dentro das Forças Armadas.
Ministro.
Dia inteiro eles estão ali para dizer que não compactuam com aquilo.
Ministro, eu fico pensando aqui, o senhor participou certamente de reuniões do Ministério do Bolsonaro, a gente teve acesso àquela reunião que marcou a saída do Sérgio Moro do governo, né? O que o país viu e que nós assistimos daquela reunião é chocante, o nível, o baixo nível da reunião, as ameaças contra as instituições que são os pilares da nossa democracia, né? E ninguém falou nada. Todo mundo ali, nem mesmo o Moro, quando saiu do governo, falou: olha, eu estou saindo porque discordo da ideologia que está sendo colocada aqui nesse governo, que é uma ideologia condenada no mundo todo, que é ligada ao extremismo de direita, é ligado ao nazismo, pelos próprios sinais que os colaboradores do Bolsonaro fazem o tempo todo, o ex-ministro da Cultura, secretário da Cultura, secretário da Presidência, enfim, o copo de leite que o Bolsonaro, junto com seus companheiros, levantam para falar, né, da superioridade branca, né? Então, o que fica aqui na minha cabeça é o que está acontecendo com o país? Porque ontem houve uma ação de um soldado, né, militar, da Polícia Militar, que disparou, com o rosto pintado de verde e amarelo, lembrando muito a marca do bolsonarismo, né, atirando para o ar, fazendo... Dizem que ele teve um surto. A ação da PM resultou na morte desse soldado, desse PM, né? E a Bia Kicis, que é uma deputada que o senhor deve ter convivido com ela, está falando que a PM deveria se rebelar contra o governador da Bahia e derrubá-lo. Isso, pelo Reinaldo Azevedo, agora há pouco, meu colega jornalista, está dizendo que é um sinal de rebelião das PMs contra os governos dos estados. Como é que o senhor analisa isso? O senhor que esteve ali durante um período convivendo com essas pessoas e com esses radicais.
Bom, eu nunca fui um ministro palaciano de dentro desses núcleos. Quando eu fui convidado, eu aceitei porque me disseram que era um trabalho técnico de equipe técnica. Eu escolhi os melhores técnicos e observava a média distância esses sinais. Eu tinha muito claro na minha cabeça que algumas situações me fariam sair do governo. Uma era essa questão de ir para um caminho não democrático. A democracia tem que ser um pilar. Eu lutei muito por democracia a minha vida inteira. E a outra seria uma ingerência dentro de uma equipe técnica se ele decidisse colocar ali dentro pessoas que não correspondiam ao trabalho que tinha que ser feito. Nos primeiros momentos, nos primeiros tempos, essas manifestações eram menos explícitas. Eu acho que ela começa a ficar explícita exatamente na pandemia, quando tem aquela famosa incitação de que ele vai a público numa manifestação pela ruptura da democracia, que ele fala junto às pessoas ali de intervenção militar, na frente de uma unidade do Exército. Depois a gente teve um episódio que era um projeto de lei, que uma tentativa de passar o comando da Polícia Militar dos Estados para federalizar. A sensação que eu tenho é que nós estamos em cima de um barril de pólvora, com álcool, gasolina, palha, e o Bolsonaro está querendo fumar, está ali em cima daquilo dali, e se cair uma faísca ali, o estopim pode ser esse tipo de coisa que aconteceu ontem na Bahia. Isso a gente deve ter uma noção muito forte que o que está em jogo é a democracia. É exatamente você ter o controle total. E é interessante que as polícias militares, ela é onde ele mais trabalha politicamente. Desde o início da sua carreira, ele sempre trabalhou aquelas patentes de polícia, né, e ex-polícias e grupos paramilitares. Então é extremamente perigoso, sim. Não é uma coisa que possa ficar fora do contexto do que a gente está vivendo. Eu não convivi com essa deputada, eu fui deputado até 2018, eu não quis disputar a última eleição, e eu a vejo também à distância e vejo sempre tomando linhas que verbalizam isso, quase como se fosse uma coisa muito orquestrada. E joga sempre para o radicalismo, joga sempre para o radicalismo.
Ministro, deixa, tem uma pergunta do Ed Luz, que é um, que é uma pessoa que acompanha aqui a gente sempre, ele está perguntando se o senhor mudou a visão sobre o SUS.
O SUS é um sistema... Quando eu estava na faculdade, no Rio de Janeiro, nos anos 80, eu tinha aula com o professor Sérgio Arouca. Ele levou a turma nossa para ir numa daquelas reuniões da 8ª Conferência. Eu sou a primeira turma de medicina formada dentro do SUS. Primeira, 1989. E sou a primeira geração de médicos que trabalha já com esse modelo. Antes desse modelo, você tinha indigentes e pagantes. Eu me dediquei ao SUS primeiro integralmente como médico, fazendo ortopedia pediátrica para um hospital público, operando as crianças com deformidades pediátricas. Depois eu vi que o sistema precisava de melhorias. Eu vou primeiro para a Unimed, depois eu vou para a Secretaria de Saúde, monto um sistema muito mais competente do ponto de vista de gestão dos seus indicadores, 186 indicadores, os 186 nós fomos, melhoramos pelo menos 50% cada um, a menor mortalidade infantil entre as capitais, e trabalhando dentro dos pilares do SUS, ganhamos o prêmio Sérgio Arouca por maior controle social, conselhos gestores com comunidade em todas as unidades de saúde, botando o SUS que estava no papel teórico para a vida como ela é. Me elejo deputado federal e vou defender o SUS, me elejo presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e se você pegar os pilares daquela presidência, você vai ver o quanto que eles estavam intactos. E sou crítico às coisas erradas. Eu, na época, me coloquei num partido de oposição porque via muita coisa errada e via nascer de um erro muito grande de negociação de pessoas entre países. Foi uma voz contrária porque aquela não era a solução. Quando temos a PEC do teto de gastos, não dá para deixar a saúde, ela não é uma ilha fora da sociedade. Então você tem que se adequar. Ainda consegui colocar ali que o orçamento da saúde era a critério do parlamento. Nada impede do parlamento aumentar os orçamentos de saúde, como deve ser no mundo inteiro civilizado. Depois eu entro para ser ministro, não por indicação de partido, mas por todas as pessoas que militam no campo do SUS, com apoio de parlamentares do PCdoB, do PT, do MDB, até por medo de, num cenário daquele, você ter um nome totalmente de fora do sistema. E entro para fazer basicamente o que estava no papel. O primeiro ato meu é criar a Secretaria Nacional de Atenção Primária, tirar ela de uma diretoria minúscula, inexistente, e colocá-la no centro da tomada de decisões e reorganizar o sistema pela atenção primária. Faço os 6 passos da atenção primária, que vão dar frutos desde que haja uma condução técnica do Ministério. Portanto, o SUS é um sistema que nasce na minha geração, ele tem hoje 32 anos de vida, eu vou fazer 32 de formado, então eu estou com ele impregnado, ele é um desafio geracional e eu estou fazendo a minha parte para construir, para colocar a minha parte nessa enorme fortaleza chamada SUS. E é por aí que a gente vai fazer.
Ministro, tem várias perguntas aqui. Eu sei que o seu tempo está curto aí, mas eu queria pedir mais 5 minutinhos na sua agenda.
Está liberado. Vamos botar o Gustavo de joelho no milho agora, porque foi ele
que atrasou. Então deixa o Gustavo ajoelhado e vamos aproveitar o senhor aqui, porque tem muita coisa para falar.
Tem muita primeira pergunta. Coisa,
essa onda cloroquina no Brasil é um fenômeno tipicamente brasileiro. Depois a gente descobriu que a raiz cultural disso está lá na gripe espanhola, né? Quando não se sabia nem o que era um vírus ainda. O vírus era uma hipótese teórica, a existência do vírus. Mas, enfim, o fetiche sobreviveu e hoje cria um problemão. Eu tenho aqui um problema aqui na minha casa, o psileto aqui pegou Covid. E ele não quis revelar a doença, ficou trabalhando durante 3 dias, por quê? Por medo de perder o dinheirinho que ganha aqui. Ele é funcionário eventual, passa aqui uma vez por semana e cuida de mais 9 casos. Não quis falar. Olha só a situação em que os cloroquinas deixaram. Eu vou subir daqui. Põe a gente todos aqui na tela, Fernando, por favor. Vou mostrar para o ministro aqui que
eu estive no postinho hoje, fui atendido lá. Inclusive, o doutor me passou alguns remédios para mim, certo? Só que não fez teste, porque ele alegou que essas coisas tem que ter pelo menos 8 dias já com sintoma de febre, dor, essas coisas para poder o teste apareceu alguma coisa, entendeu? Mas os remédios que eu tinha que tomar, ele já foi passando para mim tomar. É, mas eu vou melhorando aqui, aí qualquer coisa eu vou falando contigo aí. É, ele passou azitromicina, passou aquele... Como é que chama? Ivermectina. Ibuprofeno, que é para febre e dor, dexametasona também. Ele passou esses quatro remédios para mim. Eu já estou ingerindo eles. Eu já estou melhor já. Já estou sentindo assim, bem melhor agora, né? Só que eu tenho repouso para poder o remédio fazer o efeito, entendeu?
Bom, eu coloquei isso para o senhor porque é o relato de uma pessoa que na semana passada ficou mal, escondeu a doença, por quê? Por medo de perder o trabalho. Ele ficou 3 dias doente, trabalhando, e enganado pelos médicos, dizendo que estavam medicados. Aí nós tivemos assim, manifestações com o prefeito Coronel Fabriciano, um maluco, cloroquina. O próprio presidente da República pega uma informação distorcida por uma médica assassina, que matou 3 já lá em Camaquã, no Rio Grande do Sul, e participa de uma live numa rádio para reforçar a mensagem da aprovação dele desse tipo de tratamento. Eu quero saber do senhor o seguinte, quanto esses médicos... E aí eu quero colocar aqui uma ressalva do Conselho Federal de Medicina. É, por que esses médicos, qual é o prejuízo que eles estão provocando com isso? Como é que contém essa onda de cloroquinas e ivermectinas no Brasil?
É, isso aí, você só consegue à luz da ciência. Quando eu botava a ciência como tomada de decisão, era claramente para evitar esse tipo de situação. A humanidade ela já passou por isso, na era pré-iluminismo. Quando chegou a Revolução Francesa, começaram os tribunais de Inquisição e tinham médicos que eram bruxos, que ministravam determinadas coisas, sangrias, outros falavam que eles eram. Então, para poder julgar a Revolução Francesa, falou, monte um conselho com os notáveis para que julgue quem é médico de quem é charlatão. Daí que começa essa luta de depurar e defender os interesses da humanidade. Isso vai sendo sofisticado e os países do mundo inteiro montam conselhos profissionais para dar exatamente a moderação, para dar a nota técnica, para falar, olha, eu tenho indício disso daqui, você pode ir daqui até aqui. O Brasil demorou muito tempo para ter um conselho. O Conselho Federal de Medicina é de 1958, de Juscelino Kubitschek, que era médico, o único presidente médico que o país teve, para exatamente ser o poder moderador. E o Conselho, ele caiu nessa armadilha e ficou inerte, fez o que a gente chama de manobra de Pilatos, lavou as mãos e falou, cada cabeça uma sentença, vale tudo. E não deu nenhum parâmetro de moderação. Eu estou vendo essa questão da cloroquina, não sei onde que isso vai parar, mas já estou vendo os médicos mandando fazer inalação, que é uma via nunca antes experimentada para um medicamento que é de via oral, porque a margem tóxica dela é estreita. E isso fez um tumulto tão grande que a população está tomando por conta própria, e doses elevadas. Às vezes não é o médico que prescreve, mas o cara está tomando... Eu conheço pessoas que tomam ivermectina todo dia, uma vez por semana, dose alta, achando que é uma vitamina, que é um vermífugo. E aquilo tem efeitos colaterais graves, severos. Mas é dessa dubiedade, que tem gente que acha que deve experimentar, que está fazendo baseado num artigo de A ou de B, mas o consenso, que é você sentar e falar, tudo bem, eu vou permitir, mas eu vou dar essa margem aqui, vou dar esses alertas aqui embaixo, vou deixar claro que não existe evidência científica segura, vou deixar claro quais são os efeitos colaterais. Os médicos estão agora na internet, dando receita na internet. O meu protocolo é assim. E isso existe interesse comercial também por trás. Mas o efeito maior ele vai ser sentido no tempo. Você tem um número enorme de médicos jovens que saíram de faculdades, que estão aí jogando médicos no mercado, e eles estão sentindo que, olha, não tem limite, a gente pode tudo, você pode tentar qualquer coisa. É ozônio intrarretal. Outro dia o cara pegou um medicamento para câncer de próstata, falou que funcionava. E isso está tomando uma proporção que eu acho que a medicina nunca teve numa situação ética e científica tão deprimente. A gente já tem 1 ano e meio, quase 1 ano e 2 meses, 3 meses dessa doença, já dava para ele dar pelo menos um ponto de equilíbrio. Falar, olha... há indícios que isso aqui possa funcionar, mas tem isso, isso e isso que diz que não. Porque a sociedade está completamente abandonada pela autarquia federal, que tem como objeto central de lei exatamente moderar esse tipo de coisa. Quando ele fala é para fazer assim mesmo, como foi a entrevista do presidente do conselho, e se esconde atrás dessa coisa, assim, o médico tem autonomia para fazer o que ele quiser, deixa ele à vontade, ele está jogando a gente numa vala muito perigosa, mas muito perigosa, e terá muita dificuldade de querer sentar à mesa depois e exigir qualidade, como exigem qualidade de ensino, qualidade, os médicos formados fora do Brasil não podem trabalhar, porque tem que fazer o revalido, aquela história toda por causa da qualidade, qualidade, qualidade. Como é que ele vai voltar e pedir qualidade quando eles mesmos, entre eles, entre os pares, num conselho que é pago com dinheiro público, que deveriam ter feito esse ponto de equilíbrio, não o fizeram? Vai ser muito difícil. Acho que a medicina também foi dragada por esse buraco político, dessa politização absurda que está aí, e faz um desserviço muito grande para a sociedade.
Olha, tem uma pergunta. Posso fazer uma questão? Aqui. Por outro lado, a gente tem a maioria dos médicos e enfermeiros e o pessoal da saúde na linha de frente, trabalhando dia e noite, exaustos, né? Com problemas até psíquicos, porque está vendo a situação se complicar, falta de medicamentos, falta de condições para atender o paciente, falta de leite, falta de UTI, falta de oxigênio, né? Então você tem aí uma frente que merece todo o nosso respeito e nosso orgulho, né? Pelas respostas que estão dando incansavelmente. Agora, tem esses médicos que estão passando esse kit ilusão, que na realidade é um kit ilusão. E o presidente Bolsonaro sabe, pelo que o senhor disse aqui mesmo, que é um kit ilusão, que ele trouxe dos Estados Unidos, cria uma ilusão na pessoa de que ela está se curando, tomando um remédio que não vai curar, e vai para a rua trabalhar. O Bolsonaro sustentou isso e continua sustentando, né? E alguns médicos também. Né? E os próprios ministros da saúde, depois do Taix, né? Tanto o Pazuello como esse que acaba de assumir, fala que cada médico faz o que quiser, se ele achar que tem que receitar, receita. Não é bem assim como o senhor está dizendo, e eu concordo. Né? O senhor acha que o Bolsonaro já se deu conta que ele vai precisar, no futuro, responder a essa ação que ele tomou, que o Pazuello vai ter que responder, porque isso é crime contra a humanidade, que esses médicos que estão fazendo isso vão ter que responder lá na frente pelas mortes que estão ocorrendo no país? O senhor acha que o Bolsonaro hoje não recua porque ele sabe que ele ultrapassou um limite que não poderia ser ultrapassado?
Olha, que os médicos da linha de frente, o Brasil é o país que mais perdeu médicos mortos por Covid, enfermeiros também. Que esses são os grandes peças de resistência, que é o que está aí tentando, né, fazer o seu melhor, melhoraram muito o cuidado, baseado em estudos, em cuidados de ventilação, diminuíram a letalidade. Eu não tenho dúvida que vai chegar uma hora que vai, eles falam em CPI, né, CPI da pandemia, já tem as assinaturas no Senado, e o governo luta diuturnamente para não deixar instalar essa CPI. Agora, esses avisos de que, olha, acabou, deu limite, essas agressões sistemáticas aí a esse mundo político, vai acabar instalando. E eles terão perguntas muito duras para poderem responder, se é que vão conseguir responder. E a conclusão dessa CPI vai ser uma conclusão também muito dura, porque você tem alguns erros aí que são capitais, que influenciaram direto nessa mortalidade que a gente tem Brasil afora. Eu acho que sim, eu acho que vai chegar a hora que vai haver essa responsabilização, porque é natural que isso ocorra dentro de um Estado democrático. Eu não sei até quando que eles vão conseguir segurar esse dique que está furado por todos os lados. Essa represa vai estourar, e quando ela estourar, eu acho que ela leva muita gente, sim. Eu acho que é inexplicável uma série de ações que foram feitas aí que eram de conhecimento, sim, de todos eles, que eles tinham, sim, todas essas informações. E o efeito colateral dessa questão da medicação, ele ocorre em várias áreas. Vamos lá. Você, de 100 pessoas que pega essa doença, 85 vai curar com remédio, com fita do Senhor do Bonfim, com três pulinhos atrás, porque ela é uma virose e ela tem diferentes cargas virais e diferentes respostas imunológicas. Isso está acontecendo no Brasil, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo afora. 15% vai se configurar casos que vão levar a pessoa para o hospital. Seja para ficar fora do tubo, mas tratando ali dentro com oxigênio, dando tempo para o organismo, ajudando o organismo da pessoa a reagir, e você vai ter aqueles que vão evoluir para formas gravíssimas, que vão entubar e que acabam ou saindo depois de internação prolongada ou morrendo. E você tem muito médico nessa história que fala assim, olha, é muito prazeroso o cara atender uma doença que 85% vai sarar. E aí você começa a criar uma série de estratégias, né? Algumas com algum fundamento, outras sem fundamento, aonde você faz captação de clientela, onde você faz... A pessoa, quando pega a doença, ela fica... O leigo, ele fica apavorado, ele fala, eu quero tomar aquele remédio. Já chega um e fala assim, olha, eu tomei e fiquei ótimo. Aí fica aquela culpa nos filhos, fala, cara, se eu não der essa medicação e meu pai for daqueles que vai mal, melhor eu dar logo. Então nós estamos nesse nível de abordagem, um nível totalmente passional. E ele ocorre, se você ler A Peste, do Camus, de 1946, você vai ver a reação dessa categoria, você vai ver a reação dos mercadores. O pessoal da economia adora essa tese, porque ele fala, pô, se todo mundo tomasse esse remedinho aqui, né, o Paulo Guedes lá com as suas configurações econômicas, pô, se todo mundo fala que vamos tomar esse remedinho aí, vamos trabalhar, senão a economia para e morre todo mundo. Quer dizer, você tem a justificativa econômica para fazer, você tem a justificativa de heroísmo médico, você tem justificativas de narrativa todas. Agora, na seriedade com que um problema desse devesse ser tomado, a gente não vê, e a consequência é terrível. Eu acho que vai chegar um dia que vai ter responsabilização, sim.
Ministro, tem duas perguntas aqui do senhor.
A primeira agora eu estou apanhando aqui. Agora eu estou apanhando aqui do Gustavo, que a outra tela está aqui do lado. Vamos ver.
Ah, tá. Deixa só mais essa pergunta para o senhor, porque essa aqui é muito importante para nós, da nossa comunidade. E eu também queria saber do seu futuro político, mas o futuro político vai ficar para uma outra vez. Por enquanto, a Janaína Miranda, aqui da nossa comunidade, deixou essa pergunta aqui para o senhor. Ela é profissional de saúde, espero, revalida, fez um treinamento e não foi chamada. Está ansiosa. Olha aqui o que ela disse.
Gostaria de perguntar ao deputado que ele, tendo sido atuado como ministro da Saúde do governo Bolsonaro em todo o ano de 2019 e parte do ano de 2020, quando começa a pandemia, o que ele tem a nos dizer sobre a suspensão do exame Revalida, aquele que autoriza médicos, em sua maioria brasileiros, a atuar no território nacional? E quais as consequências desse atraso, que desde 2017 esse exame não acontece? E essa falta de médicos, inclusive os do programa Mais Médicos, que foi cancelado, quais as consequências dessa falta de médicos diante desse cenário em que vivemos?
Bom, esse tema ele nasce exatamente desse programa que você cita. Esse era um programa que fazia com que pessoas de fora, estrangeiros, viessem atuar no Brasil. Basicamente era um acordo internacional, Brasil e Cuba, Estado para Estado. O Brasil pagava um dinheiro... R$12.000 por cada médico. O médico de Cuba que vinha para cá ganhava R$1.000, e Cuba ficava com R$11.000. E para não fazer negociação direta país com país, porque isso é proibido pelo Pacto de Genebra, onde a humanidade falou que pessoas não são coisas, não podem ser comercializadas, seja pela sua cor, pela sua religião ou pelo seu conhecimento, você não pode ser submetido à negociação entre países. Por isso o fundamento do programa... Ele era feito sobre princípios completamente contrários. Se você tiver um problema de limpeza urbana, você não pode ir, sei lá, no Haiti falar, eu vou trazer 100 mil haitianos para limpar a rua aqui, vou dar um prato de comida para eles e vou dar um dinheiro para o Haiti. Resolve teu problema de limpeza, mas você está completamente equivocado na questão das relações de trabalho. As pessoas eram trazidas para cá e falavam, você só pode trabalhar nesse local, nesse posto de saúde. Se você for na outra cidade, você está fora do programa. É, você não pode namorar, você não pode casar, você não pode ter relacionamento com brasileiro, você não pode ir no estádio de futebol. Tem um comandante aqui que organiza a sua vida. Quer dizer, o programa tinha esses erros, erros primários. E o segundo ponto do programa foi a abertura de faculdades de medicina. O Brasil passou de 148 para 320 em 2 anos. O mercado educacional adorou, porque o nível de qualidade foi lá para baixo. E como efeito colateral, surgiram faculdades de medicina em toda a América do Sul, principalmente nas cidades que são fronteira com o Brasil. Eu tenho aqui Ponta Porã, aqui no meu estado, do lado de lá é Pedro Juan Caballero. Tem lá, acho que são 14, a última vez que eu vi eram 14 cursos de medicina em Pedro Juan Caballero. Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, enfim, abriram, lá não tem nenhum critério de abertura, Bolívia abre generalizado. As pessoas têm um chamado, todo mundo tem, é natural isso na vida, de fazer o curso, e vão fazer. Algumas faculdades são boas, outras faculdades são ruins, e o país precisava fazer uma legislação, alguma coisa para falar assim, olha, como é que vocês entram aqui? Eu não quero saber se o médico é formado na Coreia, no Japão, na Bolívia, eu quero saber se o cara é bom. E médico tem que fazer prova, é a minha vida. Eu acho que eu fiz umas 300 provas na minha vida para poder concluir o curso. O Brasil exige demais, esse profissional é 7.400 horas, curso integral, agora está bem bagunçado. E o que eu tentei fazer é falar, olha, vamos fazer 2 exames por ano em faculdades de nível A, que, tanto públicas quanto privadas. Nível A é aquelas que chegam, é a PUC, é a Santa Casa, é o Federal do Rio, é a USP. Vamos fazer nas de nível A, porque as outras, pelo menos, isso induz a formação. Não prosperou, eles não conseguiram regulamentar. Eu criei o Médicos pelo Brasil, que é uma maneira também de você poder receber essas pessoas. O número de médicos no Brasil aumenta progressão geométrica. Nós estamos formando 35 mil médicos por ano. Em uma década serão 350 mil, já está chegando nesse número. Ela está aumentando. O tempo de vida útil desse profissional são 40 anos, são 4 décadas. Nós vamos estabilizar com 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil médicos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 1 milhão e 300 mil técnicos de enfermagem. Então, nessa política, fora o pessoal que está fora do Brasil, que é calculado em torno de 100 a 150 mil, que ou já formaram ou estão cursando medicina e batendo na porta do sistema. Isso será assim, tem que ser enfrentado, né? A pessoa tem que ter a oportunidade de fazer, extremamente bagunçado, extremamente, um lado faculdades fazendo trânsito comercial, vendendo vagas no internato, depois reconhecendo currículos de fora do Brasil que não foram testados, e nós vamos pagar, a medicina vai pagar um preço muito grande por essa tomada de decisão pelo Congresso. Vai ser muito duro para todo mundo, porque a gente, quando viaja, você não sabe se o cara vai atender sua mãe, seu pai, seu filho, né? Você pressupõe que o cara que está do outro lado tenha sido certificado por alguém. Eu espero que vocês consigam fazer a prova, estudem bastante e consigam comprovar o conhecimento de vocês e virem trabalhar.
Ô, ministro,
o duro, né, ministro?
Eu hoje vou fazer isso usando uma pessoa que está aqui, olha, está aqui na tela, não sei se o senhor já conhece o João Pedro. O João Pedro é autista, ele é um desenhista espetacular, ele faz aqui todos os sites progressistas da internet, ele é a grande estrela, que é o nosso cartunista de todo mundo. E ele queria dar um olá para o senhor, está aí, toda live que a gente bota o João aí. Então pode despedir do ministro aí, viu, o João?
Tchau, ministro. Vai lá. Eu sou um cara autista que eu faço desenhos em homenagem para muita gente. Eu acho que depois eu vou fazer um para você e para sua família depois. Eu que faço desenho para muita gente famosa, eu amo desenhar. Eu amo.
Ele é ótimo.
Eu fico muito, muito tranquilo. Eu entrei lá dentro para fazer a frente parlamentar da pessoa com deficiência. Eu sou oriundo do movimento APAI, Pestalozzi, criei aqui a Associação Municipal de Autismo, e consegui aprovar a Lei Brasileira do Autismo. Foi um dos momentos talvez mais prazerosos da minha passagem no Congresso. Era eu e a Mara Gabrilli, nós que montamos toda a estratégia. Então, que bom, isso é cidadania. Eu quero ver esse desenho aí, quero receber, vou botar num quadro.
Tá bom? Ministro, eu queria agradecer o senhor e pedir para o Gustavo já nos dar mais, pelo menos mais meia hora um outro dia aí, porque tem muita coisa para perguntar.
Um outro só de bloco político.
Pergunta que eu vou deixar pronta para o senhor ainda indica o Osmar Terra Plano para ministro da Saúde?
Boa, Marcos.
Não,
esse é um risco que eu nunca indiquei, não, está no meu
currículo. Indicou, tem um vídeo, ministro, isso que é perigoso.
É mesmo?
Mas a gente fala disso numa outra
hora.
Você
sabe que o Osmar é um cara interessante, é um cara para análise, porque ele vinha com uma posição, eu trabalhei com ele na época do Zika vírus. Eu fui a primeira pessoa a chegar no Nordeste. Foi lá que eu conheci o Wanderson. A gente começou a trabalhar. E o Osmar tinha uma linha bem assim, SUS, bem científica, ex-secretário. Depois lidamos com primeira instância, desenvolvimento cerebral. Ele vinha... Eu não sei o que aconteceu. Tomou cloroquina. Não sei se é alguma... Ele entrou em alguma vibe, alguma seita, alguma coisa. Eu sei que, sabe aquelas pessoas que você conhece, depois você encontra e fala, nossa, sei lá, ele virou Santo Daime, eu não sei o que virou com ele, Hare Krishna, alguma coisa. Ele virou uma caricatura do que ele era. Ele não era uma pessoa, não. Não era uma pessoa,
vamos voltar,
não. Ele era um
então,
cara intencionado.
Na próxima, falar sobre o 22.
Mas você, com certeza essa daí é fácil. Falar, não, deixa ele passar longe do sistema. Meu Deus do céu, três cruzes.
Tá bom.
Né? Obrigado. Jesus, Maria e José.
Tá bom, certo.
Gente, obrigado.
Obrigado. Obrigado. Um abraço, até a próxima, viu? Obrigado para o Gustavo aí também. Foi valeu. Ótimo. Só, por favor, um abraço para o senhor, viu?
Abraço para ti, irmão. Obrigado.
Quer sair? Tchau, tchau. Quer sair, Flávio? Quer ficar? Nós vamos ter a Gabi Figueiredo agora falando aqui uma série de coisas aqui sobre
não, eu estou indo. Eu só acho que o... tinha tanta questão mesmo para falar com o Mandetta, né? Porque quando ele falou...
Meia hora é muito pouco,
Quando ele falou do mais médicos, né? Ele citou os cubanos, mas eu entrevistei muita gente que veio da Europa e veio de outros países. Os cubanos foram aqueles que aceitaram ir para os lugares piores do Brasil, onde ninguém ia. Né? Aliás, os cubanos que foram para a África e depois foram para a Itália durante a pandemia e tiveram um papel importante. Né? A questão toda é que a privatização da saúde é que está custando muito cara para o país. Né? Eu não consigo mais pagar plano de saúde, acho que as pessoas estão vivendo nessa realidade. E vamos falar a verdade, quando começou o governo Bolsonaro, um dos projetos era privatizar o SUS. Né? Ou seja, ia colocar a gente numa situação pior ainda. Né? Ainda bem que o SUS sobreviveu e eu espero que daqui para frente fortaleçam o SUS ao invés de tentar privatizar também a medicina pública que a gente tem, que é diferente de boa parte dos países do mundo. Mas, Fábio, valeu, a entrevista foi muito boa, eu achei inclusive que essa parte política, que ele falou até que gostaria de falar mais, ele falou coisas importantes aqui a respeito do que pode vir pela frente. Ele falou que é um barril de pólvora e que o Bolsonaro está com o fósforo na mão. Ele está falando assim, esse cara vai pôr fogo. Então, o que eu e o Reinaldo estamos falando é preocupante, sim. O Congresso tem que ter uma resposta imediata dessa crise, sabe? Porque o que ela falou é inadmissível. Inadmissível. Como pedir uma rebelião contra um governador eleito democraticamente, Fábio? Isso não pode ser aceito.
Eu não sei o que aconteceu esse fim de semana, essas almas penadas aí tomaram alguma coisa, sei lá o que foi.
Está chegando o dia 31, gente.
Não é não.
Eles estão se armando para isso.
Não é não. Abram o olho, abram o olho. O Fábio tem falado isso o tempo todo aqui, né? Não é uma brincadeira, não. Se tem uma coisa que ele controla, é parte das PMs e as milícias.
Não, e a igreja.
A igreja, tudo bem, mas eu estou falando de quem tem armas na mão.
Movimento evangélico aí de jejum.
Eu sei, mas
O
negócio são as armas.
As armas, exato, todas elas.
Isso a gente tem repetido aqui, que o Bolsonaro é um incendiário, é um piromaníaco institucional. Ele está com... A gente tem dito todo dia aqui, né, Florestan? Todo santo dia. Porque o Bolsonaro é um criminoso, quanto mais ele não tem saído. Nem ele, nem o senhor. A família inteira, ou para Papuda ou para Bangu 8. São os dois destinos que o futuro reserva para Bolsonaro. É ou não é, João?
E o problema é que todo mundo trata ele como Napoleão de Hospício. Esse cara vai apontar. Vai.
Bom, deixa eu só liberar o Florestan, que o Florestan já deu a contribuição dele aqui.
Vamos lá, Florestan.
Tchau, tá me devendo um retrato, hein?
Eu vou fazer, tá? Porque eu tô devendo muita gente. Tem até gente que vai me pagar dinheiro ali pra eu desenhar as pessoas que tem gente me pagando.
Tem gente pagando já, tá empresa, é isso aí.
Bom, abraço. Tchau.
Vou botar no ar aqui uma pessoa que eu adoro ver por aqui na TV Democracia, que é a Gabi Figueiredo. Oi, Gabi. Tudo bem? Saudade de você aqui no vídeo. Tudo bem?
Tudo bem. Olá, Mali. Olá, João. Tudo
bom? Que bom. Olha, a Gabi está aqui porque nós estamos fazendo aqui, por sugestão das mulheres aqui da comunidade da TVD, um movimento no sentido de assistir os que passam fome, que não são poucos no país. Tem várias iniciativas. No começo da pandemia era todo dia, né? O Jornal Nacional falava, os velhinhos do mosteiro tal estão fazendo aqui um panelão para dar para os desvalidos. Mas o tempo vai passando e o sopão dos desvalidos vai ficando cada dia que passa mais esquecido. E a fome só faz aumentar no país. A Gabi está aqui hoje para dar continuidade do trabalho que a Bel começou semana passada, que já passou por muitas mãos, já passou pela Belle, né? Foi muito bem aqui na última sexta-feira, e agora chega na Gabizinha, que é a nossa... podia ser a nossa mascote, né, Mali? Porque ela é tão parecida com o que a gente espera da vida. Ah, mas só da Gabi, já conhece. Gabi, tudo bem, querida? O que você conta para nós em relação a...
Bom dia, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre a Oxfam Brasil, que é uma organização da sociedade civil. Ela foi criada em 2014, então já tem um tempo aí que ela está atuando. E ela atua em diversas áreas, né? No setor privado, desigualdade, direitos humanos, realiza campanhas, também presta uma ajuda para as pessoas que têm alguma dificuldade. Também em relação ao jurídico, né? Assim, quer processar, sofrer algum tipo de preconceito e assim, como atuar, né? Como não deixar passar isso, né? Então, assim, essa ajuda também é importante. Então, com esses tempos da pandemia e com o desemprego batendo lá no teto, nenhuma possibilidade de ainda, a gente está finalzinho de março, daqui a pouco é abril, quarto mês do ano, e nem nada ainda do auxílio. Então, tem pessoas passando fome, infelizmente, pessoas que perderam emprego, pessoas que não têm nem como pagar um aluguel, e quem dirá colocar comida. Então, oi, pai.
Ah, esse seu pai, finalmente viu ele. Cadê? Bota ele aí na tela pra gente conhecer.
Não, ele já tem que descer, coitado.
Esse foge de câmera igual o diabo, tá? Já tentando pegar isso tudo, foi jeito e não teve jeito, né, Gabi?
Então, continuando. Então, a Oxfam também está atuando na arrecadação de dinheiro, né, para também alimentar as pessoas, sabe? Eles estão arrecadando para não deixar essas pessoas passarem fome. Então, também estão junto com outras parcerias. Estão com a Anistia Internacional, a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades, a Rede da Maré, a 342 Artes, que é tão importante, tão conhecida também. Então, se a Andrea puder colocar ou o vídeo e depois o site para a gente divulgar para as pessoas participarem. Isso aí.
O que é isso aí? O que é isso aí?
Tem gente
com fome, né? Dá de comer.
Se tem gente com fome, dá de comer.
Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema.
Tem gente com fome. Ai, de comer!
Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país.
muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
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 Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
Acesse a página temgenteconfome.com.br e doe quanto puder.
Gabi, esse é o caminho. Esse é o caminho para doação, é isso? Tem gente com fome.com.br.
E aqui agora a gente está vendo o site, né? A imagem do site. E eles têm outros, eles também trabalham com outras frentes, né? Com outros assuntos também. Mas hoje eu acho que principalmente o que a gente tem que falar é dessa campanha Tem Gente com Fome, que eu acho que isso é triste, mas enfim, é o que a gente tem que falar, porque o que eu mais estou vendo, assim, eu acho que também é importante falar isso, tá? A gente sempre conhece uma pessoa que perdeu o emprego, que está passando por uma situação complicada. Então, vamos também ajudar pouco a pouco. Sim, vamos... fez compra de mês, você pode comprar um café, um macarrão, um arroz e dar para aquela pessoa que você conhece, que com certeza tem. Infelizmente, aqui, eu e minha mãe, a gente já está fazendo isso. Inclusive, Fábio, você tinha falado uma coisa interessante na semana passada, da comunidade, a gente sair, né, para distribuir comida, fazer uma coisa mais ali, realizar uma ação mais concreta, e isso que eu tô pensando com algumas pessoas também, da gente sair mesmo nas praças e distribuir comida, sabe? Porque basta sair nas ruas e ver a situação que é muito triste, assim, em praças, principalmente nas principais ruas da cidade, no centro da cidade, que sempre teve uma população muito, muito de rua, muito presente. Copacabana também, que é muito mais triste agora. Então, vamos tentar fazer um pouco, sabe? Vamos tentar ajudar aqui aquela pessoa que às vezes tem vergonha. Às vezes tem vergonha de pedir. Mas vamos tentar ajudar no dia a dia, porque é triste. É muito triste o que está acontecendo.
Muito bom, Gabi. Então, olha, repetindo aqui, não precisa nem botar na tela. Temgenteconfome.com.br. Só isso, né, Maria? Viu, João? É. Pegou aí, anotou? Temgenteconfome.com.br. Espalha por aí na
Atlético.
Muito bom,
é
muito importante.
Eu vou
botar
uma coisa, meu amigo. Eu vou ter que ser aqui, meu amigo, mas eu quero falar antes uma coisa. Esse final de semana foi um final de semana para mim bom. Graças a Deus, a Jandira Fegali fez meu desenho, graças a Deus.
Graças
eu
a Deus,
tô assim, muito Jandira Fegali fez meu desenho.
Ah, sim.
E eu que também bom. Quero te falar uma coisa. Eu, cada dia que passa, estou ficando mais famoso ainda. E eu até tô recebendo convite de tanta gente, inclusive. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu, me dizendo de uma amiga dele que quer me conhecer, e com a possibilidade de eu ajudar crianças autistas a aprender esse talento incrível que eu tenho, mano. Porque eu sou um cara aí, eu sou um menino autista muito legal, eu posso até ensinar para pessoas famosas, porque eu posso ensinar, porque eu sou um cara da hora que eu sou.
Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, interrompendo a Gabi aqui. O que que você sente quando você faz esses desenhos? O que que você sente quando você está numa live como essa aqui nossa? O que que
eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz pelo meu trabalho. Me dá até vontade de chorar pelo meu trabalho, que é muito legal o meu trabalho. Meu trabalho é incrível. Isso que me deixa feliz na minha vida, porque isso que me dá atenção, ter muitos amigos legais, gente famosa na vida, é muito legal isso. Eu posso até ensinar as autistas a ser famosos também, com quem eles gostam, assim, quem eles são fãs, para eles falarem com a pessoa famosa, porque eu sou capaz na minha vida de falar com qualquer pessoa famosa que eu sou capaz. Eu sou um menino autista, o melhor de todos que eu sou, e eu acredito que em breve eu vou virar destaque no mundo, eu acredito.
Bom, vocês já fizeram contigo uma matéria lá na Record News, né? Eu vi, ficou bem bonita a matéria lá.
Ficou bonita aquela reportagem.
Mas a reportagem foi mais ou menos, porque não mostraram só a charge política, que é a tônica do seu trabalho, né, João?
Eu sei, cara. Só... Alguém não pode mostrar a política assim no jornal, nessa sua, não pode não. Tava dizendo ali na hora. Aí mostrou só meus desenhos e meu trabalho, como é bom, todo mundo sabe.
É, isso aí. Bom, Gabizinha, mais algum recadão?
Tchau, não, eu vou sair, tá? Fica com essa bonitinha.
Um abração pra você.
Vai lá, bonitos, gatinhos, pessoas maravilhosas. Vão lá. Eu vou agora aqui, porque minha mãe vai limpar meu carro comigo. Eu tô com sono aqui, como tá com fome, como tô.
Tá bom, então vai descansar, João. Um abração pra você, tá?
Viu?
Bom dia, tchau. Gabi, conte. Então é isso, tem gente com fome.com.br. Você vai lá na página, faz sua doação. E essa história de abrir uma frente física aí nesse esporte é bem legal, viu, Gabi? Eu concordo. Uhum. Se puder, ajudo vocês, se vocês precisarem.
Ok. Eu que agradeço a iniciativa também e agradeço a oportunidade de estar aqui. E as mulheres, amanhã vai ter a Jussi. E aí, vamos continuar aí.
Cada dia uma entidade nova, né?
Isso.
Então, um beijo para a senhorita. Muito obrigado, tá? E muito bom ter você por aqui. Volte sempre, tá?
Tchau, Gabi. Dá um beijo na mama.
Tchau. Obrigada. Tchau.
Como é que tá, dona Maria? Seu pai tá tudo bem aí?
É, tá. Tão bem. Eu tô bem preocupada com o avanço aí da pandemia. Porque meu pai já vai se vacinar nas próximas semanas, aí eu fico mais tranquila. Eles estando vacinados, eu vou estar muito mais tranquilo.
É, que é o ponto de infecção da casa, né? Ele tem contato com o público. Beleza, vai dar tudo certo. Um beijo, Gabi. Obrigado, viu? Maria, e vamos agradecer agora aqui o pessoal que mandou superchat, essa coisa toda. Tem bastante agradecimento aqui para a gente fazer. Começando aí pelo Rafael Martins, que deixa eu botar a tela aqui, porque esses óculos aqui não são das óticas pupila, então fico sofrendo com eles. O Rafael Martins mandou cincão aí para fazer um belo elogio para a gente. É o melhor canal do YouTube. Sou fã, faço questão de incentivar iniciativas para jornalistas recém-formados como eu. Rafael, muito obrigado. A gente espera um dia ter a ponto de contratar muitos jornalistas para a gente tornar um canal de informação com muito conteúdo primário, né, Madi?
Pois é.
Tudo isso que a gente não tem. Quem sabe, né? Suzana Basualdo nos manda cincão aqui, dizendo: acho que houve um equívoco na fala do ex-ministro ao mencionar o valor do salário dos médicos cubanos no Brasil. Houve sim.
Houve.
Eu acho que ele citou, mas não era muito diferente. Era 2.000 e poucos reais que ficavam com eles aqui e o restante era enviado para Cuba, porque a empresa contratada. Eu conheço isso, porque eu cansei de falar mal dos mais médicos, e assim, da maneira como ele foi concebido, mas o resultado do programa era muito bom. Era muito bom.
Aliás, se tivesse mais médicos aqui hoje, a gente não estava nessa roça. Porque tem muito local precisando de médico e não tem, gente.
É, exatamente. Joyce nos manda doisão aí, dizendo: parabéns, TVD, a força da mulher, a fome tem pressa em relação à Gabizinha. É isso aí. Amanhã nós vamos ter outra participação de vocês, falando mais sobre iniciativas como essa, né? Pavlova Caterine, nome lindo, Segala, nos manda cincão, dizendo: João Pedro, com toda essa fome, tem que fazer uma campanha para ajudar quem tem fome. É isso aí, vamos botar o João Pedro para malhar lá. Eu tenho certeza que ele vai se sentir super bem de fazer outras coisas além da pintura dele. Né? E aí vamos aos que ficaram para trás aqui: Rita Franco, Fábio Pai Coruja, bom dia, vamos ouvir a todos. Muito obrigado, Rita, um beijo para você, tá? O Ed Luz, R$20, o que deu em você hoje? Mandou 10 dias de contribuição aqui para a gente. Então, 10 vezes obrigado para você. João Daniel Torres nos manda sim, dizendo que o discurso de despedida do ministro junto à sua equipe é algo que eu vou levar para sempre nos meus pensamentos. Muito bom. Érica Ferrari nos manda 3ão aí, num super sticker do gatinho lindo aí. Tudo bem? Tudo bem aqui, Érica. E você, tudo bem? E o Ed Luz nos mandando mais cincão aqui, dizendo: no passado existiu o projeto Rondon, que era espetacular. E sabe quando, na minha infância, o pessoal mais velho, os tios, todos, iam para o projeto Rondon, a maneira de conhecer os grotões do Brasil. Uma das coisas boas que aconteceram durante os regimes militares, viu? Não, Maria? Era muito bom. Quem pegava o jovem dava aí um sentido de cidadania. Acho que a ditadura abandonou esse programa justamente porque ele tinha essa questão de formar pessoas com uma visão crítica, né? Vamos nessa, Marisa?
Vamos nessa, gente.
Vamos nessa. Cadê o nosso Luiz? O Luiz não mandou a programação de hoje, não? Podemos fechar a TV e ir embora? Ah, bom! Óticas Pupila, não faça como eu, entre na fila, porque com óculos como este, você não enxerga absolutamente nada. Óculos de farmácia, não use. Use os da Ótica Pupila, onde não tem fila, é tudo baratinho, você não precisa nem ser filho do Roberto Marinho para comprar óculos do Luiz Tadeu Santos, que manda dizer o seguinte: ó, também nessa segunda TV Democracia, 17 horas, o prólogo com a Lavínia e Leonardo Tura. Aliás, o prólogo muito chique, hein? Porque, né, prêmio Nobel assistindo a nossa TV, esse pessoal lá daqui a pouco nem cumprimenta a gente. Mas vão receber a Denise Weinberg, Maria, ó. E hoje, olha só, ó. Cadê? O Legítimo não tinha um convidado especialíssimo hoje? A Toiana Ribeiro de Mitzares, Laura Prevato e convidado. Quem será esse convidado? Vamos descobrir juntos, Luiz. Bom dia para vocês, meus queridos. Muito obrigado pela audiência, pelas doações, por tudo de bom, pela companhia, pelos superchats, superstickers, por tudo que vocês fazem com a gente.
E a gente vai tentar o Mandetta de novo, tá, gente? Porque tem muita pergunta a ser feita para ele.
Exatamente. Um beijo para vocês. Até amanhã.
Tchau, gente. Tchau, tchau.